estamos mais uma vez com você, querido ouvinte, com o nosso programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, nós estaremos analisando o tema pena de morte. E temos aqui como convidado o nosso amigo Miguel de Jesus Sardano, que vai, através de uma entrevista, estar nos esclarecendo a você, ouvinte, sobre os aspectos que hoje em dia discute-se muito sobre a pena de morte, mas sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. A nossa equipe está aqui a postos, o nosso Hélio, Almir, o Valdir lá na técnica, junto com o Paulo, que estão ali dando a força para a gente na técnica. Nós vamos pedir a você que permaneça, se possível, com um lápis e um papel, uma caneta e um papel ao seu lado, porque muitas serão as informações e as referências que estaremos dando ao longo do programa para que você anote e dessa forma você possa estar mais participativo aqui junto a nós todos. Dando sequência ao nosso programa, nós vamos abrir aqui os nossos microfones ao amigo Miguel para suas saudações iniciais e já encaminhando aqui ao Miguel, encaminhando aqui aos nossos companheiros presentes aqui no estúdio, a primeira pergunta. Aliás, queremos esclarecer que essas perguntas que nós elaboramos como roteiro para o nosso programa são perguntas que normalmente não são feitas na nossa atividade normal. Quando estamos na casa espírita, quando estamos muitas vezes no trabalho, as pessoas sabendo da nossa característica, da nossa identidade como espíritas, nos fazem perguntas. As perguntas são colecionadas, de sorte que elas possam ser utilizadas também no nosso programa. E a primeira pergunta que a gente endereça aqui ao Miguel faz referência ao momento que nós vivemos, Miguel. Nós estamos percebendo que a escalada da violência no mundo, essa escalada de violência tem levado todos nós a reflexões, né? Nós estamos com medo, as pessoas ficam preocupadas, ficam pensando nas causas disso tudo, e muitas pessoas estão sendo levadas a desejar que esses criminosos sejam punidos, e até mesmo muitas vezes as pessoas dizendo que eles precisam morrer, quer dizer que é importante que os elimine de vez para resolver nosso problema, né? E esse é um entendimento que tem acontecido de uma certa forma muito presente. A pergunta, Miguel, para o início do nosso debate, é como é que o Espiritismo vê essa questão?
Queridos ouvintes, prezados amigos, Marinho e demais companheiros que estão presentes aqui à mesa para iniciarmos uma conversa em torno dessa questão magna e tão importante que envolve a vida das pessoas. Eu não poderia falar em nome do Espiritismo, porque são opiniões das pessoas em torno daquilo que Allan Kardec coloca, principalmente na sua codificação. E também recordando que, ao tempo de Kardec, as condições da vida, da sociedade, o número também de crimes era diferente do de hoje. Mas é uma questão muito antiga que sempre foi debatida, tanto assim que a partir do decálogo, a orientação que veio do mundo espiritual através de Moisés, e não matarás, sem nenhuma restrição, inclusive abrangendo animais, seres vivos, é um não matarás pura e simplesmente. Nós vemos que as colocações na obra de Kardec também são opostas a qualquer tipo de matança, de tal forma que o Espiritismo vê como oposição, naturalmente, à lei divina, qualquer manifestação que destrua a vida desta forma. A destruição deve ocorrer pelas leis naturais, pela lei de renovação, mas nós não temos o direito de matar em hipótese alguma. Não cabe ao homem tomar a iniciativa de destruir o seu semelhante.
Miguel, e nessa colocação que você faz, está implícito a questão do julgamento, né?
Perfeito.
Nós não nos referimos, evidentemente, ao julgamento dos tribunais, ao julgamento dos juízes, nos problemas da sociedade que a gente tem.
Claro.
Mas no sentido amplo do ensinamento evangélico do não julgueis. Como é que você pode nos ajudar a compreender a relação entre o desejo que as pessoas existem de que o criminoso morra com o nosso julgamento?
Esse julgamento, naturalmente, é moral, né? É um julgamento moral, intencional. Não se fala aqui, não se trata aqui propriamente de um corretivo judicial. A necessidade de restaurar a justiça. Porque quando nós falamos em julgamento em termos jurídicos, estamos falando de restaurar a justiça, estabelecer a justiça, para que as pessoas possam viver em sociedade com equilíbrio, em harmonia. Porque, do contrário, seria impossível a vida se não houvesse um organismo, o Estado, atuando no sentido de estabelecer a ordem, a justiça e a harmonia. É perfeitamente louvável e válido a aplicação da justiça através dos tribunais. Esse julgamento a que se refere o Evangelho, naturalmente, é o pessoal, é o íntimo, é o espiritual, a censura que nós geralmente votamos às pessoas que cometem erros ou infrações, ou aquelas pessoas de quem nós não gostamos, e fazemos um juízo prévio e precipitado muitas vezes. E é nesse sentido que o Evangelho observa que as pessoas não têm estrutura para julgar, tanto assim que Jesus colocou a questão dizendo que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então disse: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida com que julgades, medides, sereis medidos, mostrando que todos nós trazemos imperfeições, todos nós somos vulneráveis e que, portanto, não estamos em condições de nos arvorarmos em juiz, mas tem que haver essa justiça formal estabelecida pela sociedade para a sobrevivência da harmonia do próprio cidadão.
Mas sabe, Miguel, uma coisa que a gente percebe que acaba muitas vezes gerando nas pessoas uma certa dúvida, uma certa hesitação nessa matéria, é o fato de que quando nós olhamos para outros países, né, os chamados países mais evoluídos, né, algum deles tem pena de morte.
Primeiro mundo.
Não é, os chamados países do primeiro mundo, né? Então eu gostaria de pedir aos companheiros aqui do estúdio que nos ajudassem, ou ajudassem o vídeo a entender por que outro país que é mais evoluído tem pena de morte e nós que não somos, entre aspas, né, tão evoluídos, não temos pena de morte. Por quê?
Mas você vê que inclusive nesses chamados países evoluídos, vamos tomar como modelo aqui os Estados Unidos, que está mais próximo aqui do nosso modo de ser, de viver, né? Não são todos os estados, você sabe, você viaja muito, tem estado lá também, e sabe que não são todos os estados que aplicam a pena de morte. E segundo me parece, eu tenho visto as estatísticas, o crime não tem diminuído em função da pena de morte nesses estados, o que quer dizer que não é de eficácia total a questão da criminalidade, né? A diminuição ou a eliminação da criminalidade. Eu não sei o que.
Esse é um, inclusive, né, Miguel? É um postulado, quase que um postulado espírita, né? Que a falta de eficácia, né, da pena de morte, não resolve absolutamente nada, né? Porque quando a gente imagina, tem um trecho, se não me engano, está no Evangelho, que fala: morto cão, morta a raiva, mais ou menos isso, né? Que fala, né? Que esse é um grande engano, quando você pensa que você matou o cão, você acabou com a raiva, né? Quer dizer, a raiva persiste.
Eles partem de uma ideia materialista, né? Você elimina o indivíduo da sociedade e está livre do problema, mas admitindo a existência do espírito, a realidade do espírito, a sua presença, porque ele continua aí, né?
Continua.
Mais vivo do que nunca.
Aí sim, né? Aí sim ele está realmente liberto, uma vez despojado do corpo físico. Ele está realmente liberto para poder agir livremente.
É porque se o espírito é um homem sem corpo, naturalmente ele continua com a sua inteligência, com o seu ódio, com seus propósitos de vingança, e vai juntar-se a outros companheiros, formando verdadeiras hordas de obsessores que vão atacar as pessoas. Então nós acreditamos, inclusive, como existe a bandidagem do lado de cá, do outro lado também existe esse mesmo papel, eles exercem esse mesmo papel, atuando e utilizando como instrumento esses indivíduos que estão propensos ao crime, né?
E como, né, Mário? E como a mediunidade, o sistema de contato, vamos chamar dos espíritos desencarnados com os encarnados, é por sintonia vibratória, ou seja, eles conseguem interferir na medida em que as pessoas pensam como eles, né?
A atração.
Então, como, infelizmente, as pessoas que detêm os poderes aqui no planeta, no momento, também não são assim lá muito, muito evangelizados ainda, não têm uma vida, uma conduta assim muito, muito
moralmente elevada,
muito elevada, como deveria ter, então eles se tornam presas fáceis desses espíritos que vão sendo eliminados. Nossa. O despojamento do corpo físico, perdendo o corretor, ele fica aí, ele interfere violentamente, diretamente em pessoas que têm poderes de decisão até dentro do país, né, dos países, e aí o estrago que ele faz é muito maior do que ele faria se estivesse dentro do corpo físico, quando você podia retê-lo em algum lugar, né? E aí você não consegue retê-lo mais, né?
Você vê que o evangelho fala em caridade para com os criminosos, né? Caridade para com os criminosos, porque eu creio que na visão de Jesus e dos espíritos superiores, eles são doentes. Nós não poderemos considerar pessoas normais, equilibradas, são doentes. E nenhuma família quer ter um criminoso, nenhuma mãe deseja que seu filho seja bandido. É uma contingência do espírito, é uma situação de evolução, mas sobretudo a educação é um fator decisivo e preponderante. A verdade é que esses criminosos se voltam contra a sociedade numa forma de cobrança daquilo que não foi dado, aquilo que não receberam. E a sociedade tem uma dívida, e a sociedade como um todo, incluindo aí governo, etc., né? E parece que agora que estamos acordando para a questão, porque estamos sentindo na pele a agressividade. Nós não estamos sanando na fonte que seria a criação, a educação desde pequeno, proporcionando condições, estancando, por assim dizer, as fontes geradoras da agressividade. Se formos estudar o caminho dessas pessoas, a trajetória, nós vamos ver que eles vêm de uma situação de revolta, de um ambiente promíscuo, de escassez, de sofrimento, enfim, a sociedade negando apoio, negando todos os meios que facultam uma boa educação, não só educação no sentido de instrução, mas de ambiente também. Eles geram esse estado de coisas e a própria sociedade é vítima do seu descaso, do seu egoísmo, da sua indiferença, e é isso que está acontecendo, né?
O interessante deste ponto que o Miguel nos leva a refletir nesse momento, que aborda a questão, é a consciência de que muitas vezes o desejo que nós temos de que um determinado criminoso seja levado à morte através de uma pena de morte, né, também é um raciocínio egoísta. E nós aqui estamos respeitando profundamente as opiniões que não pensem como nós, né? Lógico, porque às vezes a gente fala de um pai que teve um filho que foi brutalmente assassinado, quando a gente pega um filho que teve os seus pais, um irmão, certamente a emoção que a pessoa tem, o sentimento que a pessoa tem é um sentimento profundo. Nós não podemos, em nenhum momento estar criticando, né? São sentimentos verdadeiros, são espontâneos,
instintivo,
natural. A pessoa está sentindo aquilo, né? E nesse sentir, com aquela dor, a mistura dessa indignação, com essa revolta, com a dor da perda, leva muitas vezes a pessoa naturalmente a pensar. Então nós não estamos criticando absolutamente isso, muito pelo contrário, nós estamos hoje aqui
uma análise,
refletindo sobre um prisma um pouquinho maior, saindo um pouquinho daquele eu perdi um ente querido, né? para que a gente possa ver como sociedade o que Deus espera de todos nós, né?
E é que você fala até mais adiante no instinto de conservação, né? Que as pessoas buscam se defender, tem que encontrar uma forma de se defender e às vezes para se defender acaba matando, né?
E aí, Miguel, eu acho que achei muito interessante a colocação que você fez da dimensão espiritual da questão, porque a pergunta que eu queria fazer aqui para o Almir, pedindo que ele não perca a intervenção que ele ia fazer, mas é no sentido de que então nós devemos entender que não temos que punir. O que nós temos que fazer com nós mesmos? E outra questão que eu gostaria também que os companheiros aqui pudessem analisar para o nosso querido ouvinte, falasse muito em criminosos, né? Mas quem são os criminosos? A criminosos para nós são só aqueles que matam, aqueles que roubam, e outros crimes que não chocam tanto, mas que também são crimes à lei de Deus, né? Muitas vezes alguma coisa que deixamos de fazer, que escapa, leva alguém,
né? Escapa dos códigos, né?
Que são muito mais amplos, né, as suas consequências.
O Emmanuel, que é o mentor do nosso querido Chico, ele diz que um criminoso é um de nós que foi descoberto. Ou seja, a gente comete pequenos delitos que passam despercebidos pelas leis humanas, mas que não passam despercebidos pela lei de Deus e nem pela nossa própria consciência. Daí a necessidade da gente compreender os irmãos que cometem erros maiores ou erros que são significativos na nossa sociedade, porque nós cometemos erros no nosso dia a dia. Nós cometemos o erro da indiferença, de não dar de não ter paciência com aquela pessoa difícil dentro do lar, de às vezes não ter tempo para um filho quando a gente está assistindo uma TV ou lendo um jornal e nunca tem tempo. E aí é que começa o processo, porque essa criança que não recebeu a atenção, a educação adequada dentro do lar, ela começa a depois apresentar, se não tiver um espírito evoluído, uma consciência maior, vai começando a aumentar o número de delitos. Daí a necessidade de a gente ver nesses companheiros não pessoas que necessitem ser eliminadas. Porque se fosse assim, nós mesmos necessitaríamos ser eliminados. Porque nós cometemos delitos. O que deve haver é uma educação, mesmo porque é o espírito imortal. Só dá para matar o corpo, não o espírito.
Agora se fala também em penas mais pesadas. Vira e mexe, estamos aí atualizando os códigos. E a prisão perpétua seria um caminho. Nós temos aqui no Brasil uma legislação muito específica. As pessoas estão sendo julgadas, condenadas a 600 anos, a 1.200 anos, mas ninguém fica preso mais do que 30 anos, segundo a nossa legislação. E é preciso saber se depois de 30 anos essa pessoa está apta a ser reingressada no seio da sociedade. Tivemos recentemente o caso do bandido da Luz Vermelha, que depois de 30 anos ganhou liberdade, mas que não tinha a menor estrutura psicológica para retornar ao seio da sociedade. Então ele foi morto, e aí está inclusive uma discussão no sentido da pena da prisão perpétua, mas teria que ser uma prisão escola, porque os nossos presídios não oferecem as mínimas condições para a recuperação do indivíduo. Isso hoje está se discutindo muito. Parece que inclusive uma bandeira levantada aí pelos políticos é um dos itens mais explorado no sentido de obter votos, a questão da segurança, que é muito criticada, né? É a questão de aplicar mais verbas e ver com mais seriedade, com mais responsabilidade, a questão da segregação nos presídios, porque Emmanuel disse que a caridade que se deve aplicar ao criminoso é exatamente a sua segregação. Ele não é favorável à libertação do criminoso, ele acha que o criminoso tem que ficar segregado, mas essa segregação não pode ser promíscua, não pode ser da forma como tem sido aí verdadeira escola de crimes, como todo mundo diz, como todo mundo sabe, haja visto os menores da FEBEM, os menores da rua. todos eles são
os fugitivos, né, que voltam com mais periculosidade,
A grande maioria desses que estão atuando hoje no crime são todos evadidos dos presídios, de tal forma que é preciso rever bem essa questão do processo de reeducação dos criminosos, porque o evangelho pede caridade para com os criminosos. Naturalmente, essa caridade não quer dizer desconhecer ou ignorar os atos praticados, mas não usar medidas de vingança, não usar medidas que aumente a carga de ódio, que cause mais prejuízo a essa personalidade, a essa criatura, né?
Esse é um discurso que hoje, né? Fala, Marcos.
Não, ia só lembrar o nosso querido ouvinte que você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Mas eu interrompi aqui o Hélio, que ia fazer uma colocação sobre a...
Vou dizer que esse tipo de argumento que nós estamos usando, esse discurso, como se diz, né? As pessoas não gostam de ouvir hoje. É muito difícil. É provável que nós, falando dessa forma, muita gente está torcendo o nariz, virando, né? E mais um, né?
Defensor dos direitos humanos, dos criminosos, né?
Criminosos, tal. As pessoas não gostam de ouvir isso daí. Não gostam porque as pessoas, como você falou, Mário, agora há pouco, elas querem uma solução imediata. Elas querem ver, elas querem apagar aquilo que está à frente da vista delas. Né?
Principalmente se tem um caso concreto perto de si, aquele sentimento de revolta.
Temos um exemplo de Nova York. A criminalidade chegou a quanto? Quase zero.
É verdade.
Não é? Com medidas, né? Mas com medidas profiláticas e sociais, né? E não da forma como nós estamos enfrentando o problema aqui no Brasil com polícia. O meu filho trabalha nessa área e sempre diz, defende essa ideia de que o problema não é só de polícia. A sociedade começa a jogar tudo em cima da polícia, como dizia Confúcio, educar as crianças para não ter que castigar os homens. Então, toda essa estrutura social que vem de baixo.
Inclusive o Almir também falou agora há pouco, naquela colocação do Emmanuel, onde o criminoso é aquele que foi descoberto. Porque nos pequenos delitos que nós cometemos no dia a dia, existem grandes delitos que são cometidos no dia a dia com uma penada, às vezes com uma caneta, né?
Uma canetada. A terra é uma grande cadeia, porque afinal nós estamos presos num corpo também, né? Em circunstâncias, de dificuldades.
Eu me lembro uma vez que o Chico perguntaram para ele que sempre que alguém falava de algum. Fazia menção a algum outro planeta habitado. Sempre essa menção vinha através de um criminoso, né? De alguém que estava lá, alguém que violento. Dificilmente alguém falou ou fez um filme, com exceção do ET, né? Assim, um filme que de outro que vinha uma pessoa assim com bons costumes. Sempre vinha pessoa ruim. Aí o Chico lembrou, ele falou: você imagina o seguinte, ele falou: por que que isso acontece? Porque se você estivesse preso numa cadeia, ele usou essa expressão. Vocês vão dentro de uma cela. Aí, quem é que vai... Aí chega mais uma pessoa dentro da cela. Quem é essa pessoa que chegou dentro da cela? Não é. Certamente, difícil, vai ser uma pessoa boa. Vai ser alguém que cometeu um delito lá na rua e foi jogado para dentro da cela. Que notícias ele pode trazer da rua? Né? Ele vai trazer notícias do mundo...
Seu mundo, né?
Do seu mundo. Aquele mundo que é cognitivo, que é aquele mundo do próprio pessoal que está dentro da cela. Então... Se o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui agrupados, né, um monte de espíritos, vários espíritos, agrupados em evolução. Quer dizer, como disse o Almir, uns cometendo grandes delitos, outros pequenos delitos. Né? Quer dizer, então, se nós formos julgando uns aos outros, e naquela passagem do Evangelho, onde ele pede caridade para com os criminosos, a autora da mensagem, que se não me engano é a Rainha de França, né? Uma Rainha de França que passa essa mensagem, ela pede, desesperadamente ela pede assim, caridade para os criminosos, não julgueis, né? Porque se você julgar, você vai ser julgado na mesma medida que você julgar. Claro. Se todos nós cometemos pequenos delitos e nós fomos julgados pela mesma veemência que nós estamos julgando, realmente o nosso futuro vai ser terrível lá na frente. Então ela é quase desesperada. Acho que o apelo mais desesperado que tem no Evangelho é nesse texto, quando ela fala: não julgueis, irmãos, não julgueis, porque você vai ser julgado pelo mesmo critério que você está julgando.
E sobre esse aspecto, eu gostaria, eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Eu gostaria de perguntar ao Miguel, pedir ao Miguel, melhor dizendo, que ele pudesse dirigir ao nosso ouvinte algum esclarecimento a respeito da questão de ação e reação, que também existe nessa questão, né? A pergunta, mais objetivamente, Miguel, refere-se a nós mesmos, né? É. Nós, no nossa, nas nossas vidas anteriores, né? Será que nós também fizemos por merecer alguma coisa, para estarmos vivendo essa situação no momento?
É verdade, a gente pode dizer assim, não somos criminosos hoje, mas quem garante que nós não fomos no passado? E Jesus, que julgava segundo o Espírito e não segundo a carne, naturalmente falava desta eternidade da vida, incluindo aí as reencarnações, as existências sucessivas, o que não nos dá direito de fazer esta censura. Agora, o que o Evangelho apela exatamente para esse sentido de caridade, eu penso que é o amor em exercício. Porque o criminoso, como nós entendemos, aquele que cometeu a infração, é um indivíduo que está fora de sintonia da sociedade, dos princípios, dos costumes, e naturalmente ele merece, digamos assim, uma oportunidade de reparação. E essa oportunidade nem sempre é dada, porque essas condenações que recebem aqui na Terra, elas são muito hostis, muito agressivas, e o criminoso é visto sempre como um inimigo da sociedade. De fato ele é, mas se formos analisar as causas que geraram, muitas vezes nós vamos encontrar na própria sociedade a resposta. Então, o que quer dizer? Ninguém está apto a tirar a primeira pedra, porque também deve ter um passado comprometedor e tem a obrigação, o dever, como um ser vivo, um ser humano, um irmão em humanidade, de colaborar, de fazer alguma coisa no sentido de melhorar, porque só criticar não resolve. Nós temos que proporcionar soluções, temos que buscar soluções e dar a nossa cota de contribuição. A gente hoje fala muito nos sequestros que estão ocorrendo, né? E as pessoas estão com medo. Gasta-se muito dinheiro em segurança. Eu estava vendo aí uma estatística que o número de seguranças particulares ultrapassa o limite da própria polícia, a quantidade, o volume de seguranças empregados hoje, pessoas que trabalham na área de segurança, ultrapassa o próprio número da polícia. O que quer dizer? As pessoas estão investindo muito em grades, em alarmes, em seguro, em cães. E eu acho que não é por aí. Estamos atacando o efeito.
Perfeito, é.
Atacando o efeito.
Não a causa, né?
E não estamos atacando a causa, né, Almir?
Eu vou aproveitar até esse gancho e vou fazer a pergunta ao Marinho. Os bandidos não têm medo de nada e nem têm piedade. Se houvesse uma punição mais severa, eles não tomariam mais cuidado? A própria Bíblia, em Jeremias, capítulo 15, diz: aquele que é da morte para a morte, aquele que é da espada para a espada.
Mas, sem dúvida, o que nós temos percebido, que nessa escalada da violência nas cidades grandes, e até mesmo em cidades hoje menores, né, cada vez mais estão ousados, né, são crimes ousados, efetivamente são pessoas que destemidas, não têm esse receio. E não tem receio até mesmo de perder a vida em muitos casos, né? Então, muitas vezes a gente acha que a pena de morte, exatamente esse é o nosso ponto, muita gente acha que a pena de morte é uma pena máxima, é um castigo, uma punição adequada, e não vai produzir o efeito que a gente imagina, porque ele já está se expondo naturalmente à morte de todos os seus dias. Ele tem consciência disso, né? E aí é que vem a questão que nós temos que perguntar para nós mesmos, né? Se nós acreditamos na existência do espírito ou não. Se nós não acreditamos no espírito, possivelmente a dimensão materialista vai responder isso de um jeito. Mas para nós, que somos espíritas, né? Para as religiões, que essencialmente são espiritualistas, que creem na existência da alma, né? A grande questão não é simplesmente a gente punir alguém que cometeu um delito hoje, mas é prevenir que essa mesma pessoa, eventualmente reencarnada numa outra condição amanhã, não venha a cometer o delito talvez pior, porque ele não só não foi educado, não resolveu o problema dele, como vai retornar com uma situação agravada. E é esta, e é isto que o Miguel estava se referindo aqui nas questões de se nós não atacarmos a raiz do problema. Porque a lei é de amor, não é?
Ele cita Jeremias, naturalmente, o Velho Testamento, mas temos que entender que Jesus veio exatamente para trazer o amor, o perdão, uma nova visão, um novo entendimento a respeito da justiça, né? Nós não podemos, respeitamos muito os profetas, a Bíblia, mas temos que considerar que Jesus trouxe a mensagem do amor, do perdão.
E a evolução natural, né? Bem, porque nós vamos encontrar em Moisés também, o olho por olho, dente por dente, que Jesus falou claramente de que, olha, não é mais assim, né?
E o próprio Moisés está todo não matarás, né? Esse não matarás está sintonizado com a vida, né?
Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, querido ouvinte, com uma mensagem aqui da rádio. E em seguida nós retornamos e queremos deixar aqui uma próxima pergunta para o Miguel e uma pergunta para que você
para todos nós.
A pergunta, Miguel, é o seguinte, e companheiros, velho, Almir, né? A pena de morte vai desaparecer um dia da face da Terra? Ela está associada à evolução ou não?